Jornal Câmara dos Deputados.
Base governista e oposição discordam sobre prorrogação da DRU.
Isenção tributária pretende incentivar o uso da energia solar.
Supremo Tribunal Federal julga ação contra acordos de leniência.
Boa noite. O STF está analisando a ação direta de inconstitucionalidade do PPS contra a medida provisória que agiliza os acordos de leniência celebrados por empresas acusadas de irregularidades.
A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes sobre o assunto.
O partido alegou que a medida que altera a lei anticorrupção trata de matéria processual, que não é permitido pela Constituição. Além disso, segundo o PPS, a medida provisória não obedece os critérios de relevância e urgência exigidos pela Constituição. A MP implementa novas regras para acelerar os acordos de leniência, aqueles em que uma empresa envolvida em algum tipo de ilegalidade denuncia o esquema e se compromete a ajudar nas investigações e ressarcir os cofres públicos, em troca de redução da pena ou até mesmo da eliminação das multas. O Ministério Público de Contas já tinha questionado a legalidade da medida, alegando que a mudança limita a participação do Tribunal de Contas da União no processo, apenas depois de assinado o acordo. O deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, critica ainda outra mudança prevista na MP, a possibilidade de acordos de leniência serem celebrados pelas prefeituras, sem autorização prévia do Ministério Público e do TCU. Para ele, o objetivo é proteger as empresas acusadas de irregularidades.
Na verdade, o que existe é que essas empresas têm uma forte relação com os partidos e uma forte relação com o governo. E aí interessa o mais rápido possível acabar com esse processo. E também não punir os executivos, porque não punindo eles, eles não vão se ver, para se livrar da prisão, eles não vão se ver obrigados a fazer a constelação que entrega políticos, que entrega parlamentares, partidos e governo.
Para o deputado do PPS, mudanças na legislação sobre acordos de leniência deveriam ser feitas pelo Congresso, onde uma comissão especial da Câmara já analisa um projeto de lei sobre o mesmo assunto. O projeto, que ainda não foi aprovado na comissão especial, isenta os responsáveis pela empresa que fizeram o acordo de responder a uma ação penal pelas ilegalidades nos casos de colaboração e restituição de recursos aos cofres públicos. A medida provisória não trata disso, mas centraliza a celebração dos acordos nos órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União ou até as prefeituras. O TCU fica encarregado de acompanhar o cumprimento do acordo, que pode ser desfeito se não houver contrapartidas da empresa no prazo de 2 anos. O presidente da comissão especial é o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Segundo ele, a medida provisória e o projeto de lei dão mais segurança jurídica às empresas e permitem que elas continuem a ser contratadas pelo poder público, evitando demissões.
Um diretor, um gerente, um funcionário cometeu um desvio, você vai lá e fecha a empresa, aí acabou. Essa, para mim, é a maneira mais estúpida de você combater a corrupção. Né? Que tem a ver 10 mil funcionários que estão no canteiro de obra com um desvio cometido por um gerente ou por um funcionário da empresa. Então você tem que tirar essa crise fora, fazer o acordo, reparar o erário, ser acompanhado pelos órgãos durante 2 anos ou mais. Se a empresa vier a reincidir no caso, você pode desmanchar o acordo.
Na ação do Supremo Tribunal Federal, o PPS pede uma liminar para suspender imediatamente os efeitos da medida provisória 703. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
O pedido de vistas interrompeu o julgamento do processo que descriminaliza o porte da maconha para uso pessoal no Supremo Tribunal Federal. Contrário à medida, Lincoln Portela, do PR Mineiro, alerta para os males provocados pelas drogas e defende maior rigor para punir os traficantes.
Eu tenho a convicção de que, se essa tese vingar, teremos consequências desastrosas para a nossa sociedade, sobretudo para os jovens, os mais prejudicados pelo consumo de uma substância que, entre outros males, reduz a capacidade cognitiva no cérebro, ainda em formação, e aumenta os riscos de desenvolvimento precoce de doenças psiquiátricas. É preciso que possamos ter até mesmo um rigor maior contra os traficantes.
Apesar da taxa de usuários de maconha ser menor no Brasil do que em outros países, Lincoln Portela argumenta que a realidade nacional é diferente, porque não conta com uma boa base de proteção social para as pessoas que desenvolvem transtornos mentais ou outros problemas de saúde associados ao consumo de drogas.
Avança na Câmara a proposta que prevê a criação de um cadastro para reunir informações sobre condenados pelo crime de pedofilia.
O projeto já foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública e será agora discutido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ouça mais informações na reportagem.
De acordo com o texto, o cadastro será mantido pelo Poder Executivo e operado por meio de convênio pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e por órgãos de segurança pública. O deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, coordenador da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, considera a iniciativa um avanço, mas ressalta que, além da legislação, é preciso pensar em outras maneiras de combater o crime.
Avaliar a legislação, né, a legislação penal, avaliar o tipo de tratamento que pode se fazer com pessoas nessas circunstâncias, né? O acompanhamento psiquiátrico, né? Porque isso é um transtorno psiquiátrico, né? Não é uma opção da pessoa, né? A pessoa não opta por ser uma pessoa para ser pedófilo, né? Ela tem um impulso poderoso, quase incontrolável.
O grande número de casos de pedofilia envolvendo pessoas próximas às crianças e aos adolescentes é uma das preocupações levantada pela deputada Elisiane Gama, da Rede do Maranhão.
Nos dados que são apresentados pelos principais órgãos de todo o Brasil que fazem o combate à pedofilia, o pedófilo está, em sua maioria, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente escolar e dentro do ambiente religioso, ou seja, na escola, na igreja e em casa.
O projeto que cria um cadastro de condenados por pedofilia também estabelecia inicialmente a divulgação de informações de suspeitos pelo crime. Mas o relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, deputado José Priante, do PMDB do Pará, por sugestão de outros parlamentares, excluiu do texto a expressão suspeitos. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Liana Cosme.
Comissões.
A CPI, que investiga os contratos de financiamento do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, se reúne na próxima quarta-feira, dia 16 de fevereiro, para leitura e discussão do relatório final do colegiado.
A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga supostas irregularidades envolvendo o BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, e relacionadas à concessão de empréstimos concedidos a países como Angola e Cuba. Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás, considera positivo o resultado das investigações.
A CPI foi importante para dar à população uma satisfação e que ela possa ser encerrada à altura, para que nós possamos dar condições de punir aqueles que são culpados, seja por tráfico de influência, seja por atos irregulares no BNDES, e dar a satisfação à sociedade como um todo que seus recursos, que os impostos suados pagos pelos brasileiros, estão sendo, de forma transparente, bem utilizados.
A CPI da FUNAI e do INCRA pretende apurar a existência de irregularidades na atuação dos órgãos que realizam demarcação de terras e assentamentos da reforma agrária.
Como integrante do colegiado, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, explica que estão sendo apuradas denúncias sobre laudos fraudulentos e os conflitos sociais e fundiários existentes no país. Ele argumenta que tem que ser garantida transparência no uso de recursos públicos na demarcação de terras e nos assentamentos.
Na questão da CPI, do INCRA e da FUNAI, nós estamos levantando a situação. Queremos uma nova política para os indígenas, uma nova política para o INCRA, os assentamentos, e com isso nós tenhamos, então, o uso do dinheiro público bem feito. E não podemos admitir aí que hoje o Brasil fique na mão do INCRA, da FUNAI e do IBAMA, cerca de 40% do território brasileiro. Nós temos aí em torno de 350 milhões de hectares administrados pela FUNAI, pelo INCRA e pelo IBAMA, sendo que o Brasil planta 60 milhões de hectares. Nós temos que clarear isso e saber se nós queremos um novo Brasil nos assentamentos ou na questão dos indígenas.
A CPI da FUNAI e do INCRA, citada por Valdir Colato, foi instalada no ano passado e deve concluir os trabalhos no mês de abril.
Economia.
Uma das pautas prioritárias do ajuste fiscal do governo, além da CPMF, é a prorrogação da chamada DRU, a desvinculação de receitas da União até 31 de dezembro de 2023.
A DRU é um mecanismo orçamentário que permite a transferência de receitas federais. A reportagem da Rádio Câmara traz mais informações sobre o debate que gera divergências entre governo e oposição na Câmara.
A proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo Poder Executivo, amplia de 20% para 30% o percentual das receitas de tributos federais, que podem ser usados livremente, e altera quais tributos podem ser desvinculados. Atualmente, a ADRU permite ao governo usar livremente 20% de todos os impostos e contribuições sociais e econômicas federais. A PEC eleva a alíquota para 30% sobre as receitas oriundas das contribuições sociais e econômicas, as taxas arrecadadas, os fundos constitucionais e as compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica e de outros recursos minerais. Pelo texto, os impostos federais, como o Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, e o Imposto de Renda, não poderão ser mais desvinculados. Mas governo e oposição já apresentam divergências sobre a medida. O líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, afirmou que a oposição vai se posicionar contra a PEC.
Nós aprovarmos de qualquer jeito, e não vamos aprovar, e trazer essa matéria para o plenário e nós deixarmos passar a tua, não vai passar. Não é bem assim. O governo não teve interesse de aprovar essa matéria no ano passado. E isso é de uma irresponsabilidade total. Porque se eu fosse presidente da República, eu estaria fiscalizando a minha base para aprovar primeiro do que o orçamento da União. É mais importante do que o orçamento da União.
Já o líder do PT, deputado Afonso Florence, da Bahia, acredita que a aprovação da medida é urgente.
É urgente aprovar a ADRU, porque ela garante a viabilidade, por exemplo, do pagamento dos salários dos servidores públicos. Se nós formos ver receita, despesa de pessoal, nós precisamos da ADRU. Portanto, é um prazo regimental que não pode ter obstrução na casa.
Na Lei Orçamentária de 2015, o governo projetou a ADRU deste ano em R$ 121 bilhões. A proposta está para ser votada desde o fim do ano passado na comissão especial criada para discutir o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, destacou a importância dos portos e vias navegáveis para o desenvolvimento do país.
O deputado afirma que não há como atrair investidores e aumentar a produção sem uma infraestrutura portuária adequada. Ele destacou a importância dos debates realizados durante o seminário sobre portos e vias navegáveis, promovido pela Casa em 2015.
Nós promovemos este terceiro seminário de portos e vias navegáveis porque não existe crescimento sem ter porto. Mais de 90% das nossas importações é via porto. Mais de 97% das nossas exportações é via porto. Então nós temos que estar adequados. Temos que estar atentos a todos os modais, né? Rodovia, ferrovia, aerovia, telecomunicação e portos e vias navegáveis.
Edinho Bez ressalta que o Brasil precisa se adaptar à legislação portuária internacional. Segundo ele, a infraestrutura portuária precisa ser melhorada para que o navio fique menos tempo parado quando estiver atracado.
Fábio Ramalho, do PMB, cobrou rapidez na conclusão das obras da BR-381, além da revitalização do anel rodoviário de Belo Horizonte.
De acordo com o deputado, o governo federal assumiu o compromisso com Minas Gerais de retomar as obras da BR-381, também chamada Rodovia da Morte. Segundo ele, a bancada mineira vai continuar cobrando do governo a finalização de diversas obras viárias no estado.
E essa obra está parada. Minas não aceita isso, a bancada não aceita isso. E a gente vai sempre estar cobrando e exigindo respeito com Minas Gerais. O respeito por Minas passa também por todo um compromisso que foi feito com Minas Gerais, que não está sendo cumprido. A 381, o anel rodoviário, que é um absurdo também, está lá paralisado. O metrô de Belo Horizonte, tem 12 anos que não se faz um metro de metrô.
Fábio Ramalho também reivindicou a criação de um Tribunal Regional Federal em Belo Horizonte, pois, segundo o deputado, a demanda de processos aumentou muito nos últimos anos.
Proposta em análise na Câmara determina que as indústrias de automóvel entrem em contato com os proprietários no caso de recall para substituição ou reparo de peças defeituosas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem.
Atualmente, quando a indústria detecta algum problema em um lote de veículos, comunica o recall através de anúncios publicitários em jornal, rádio ou televisão. Mas a proposta permite que as montadoras entrem em contato com os departamentos de trânsito para, através do RENAVAM, Registro Nacional de Veículos Automotores, informar os proprietários por meio de cartas registradas. A matéria já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. O autor do projeto, o deputado Nelson Marquezan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, afirmou que o objetivo é tornar o recall mais eficiente, porque muitas vezes os problemas apresentados pelos veículos colocam em risco a segurança dos usuários.
A indústria sabe quais são esses veículos. Ela entraria então em contato com os departamentos de trânsito estaduais, forneceria informação técnica e o departamento de trânsito, sem atualizar o proprietário, encaminharia o aviso diretamente para o proprietário.
A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de defesa do consumidor e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Preocupado com a paralisação do PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, desenvolvido em Itaguaí, no Rio de Janeiro, Alexandre Valle, do PMB, criticou a falta de repasses do governo federal, que levou ao desemprego 4 mil trabalhadores da cidade.
O deputado afirma que tem tomado iniciativas para tentar evitar que as famílias e a economia local sejam ainda mais prejudicadas.
Eu liderei uma comitiva ao Complexo Portuário de Itaguaí, onde os deputados puderam conhecer o PROSUB e a importância do programa não somente para o país, mas também para a cidade. Quanto mais trabalhadores a serviço do PROSUB, mais oportunidades para o crescimento da economia local. Também solicitei a realização de audiência pública, a dispensa de funcionários de Itaguaí Construção Navais, já resultou na interrupção das obras do estaleiro de manutenção e da base naval. Houve ainda a redução em torno de 50% a 60% do ritmo das obras do outro estaleiro.
Alexandre Valle também apelou para que o Ministério da Defesa adote providências para a retomada imediata do programa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que assegura aos municípios a opção de fiscalizar e cobrar o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Ouça a reportagem.
Esse tributo é devido quando há transferência de recursos ou de patrimônio por herança e nos casos em que há doação de dinheiro ou bens. Hoje, a Constituição atribui aos municípios o recolhimento dos impostos inter vivos, enquanto os estados são responsáveis pelos impostos causa-mortes. A PEC aprovada não altera essa partilha, já que a cobrança sobre a transmissão causa-mortes e doação continua regulada de forma exclusiva pelas normas estaduais. Apenas os municípios que tenham capacidade de fazer a cobrança e a fiscalização do imposto são aptos a arrecadar o total da receita. A ideia não é apenas a de aumentar a receita tributária dos municípios, e sim tornar o sistema de cobrança do causa-mortes mais eficiente, afirma o relator da PEC, deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT baiano.
Na maioria dos casos, a pessoa é mais conhecida no município. Então, as propriedades, os bens, são mais conhecidos ali. A pessoa, o município sabe quem é aquela pessoa, sabe quem é aquele contribuinte, sabe o que ele faz. Então, acho que a fiscalização vai ser mais efetiva, o imposto vai ser cobrado de uma forma mais justa e a fiscalização e o controle, a cobrança desse imposto vão ficar também integralmente com o município para gerar riqueza onde ele foi constituído.
O autor da proposta, deputado Manuel Júnior, do PMDB paraibano, defendeu a unificação pelo município das cobranças de impostos nas transmissões inter vivos e causa-mortes. Ele sustenta que o imposto causa-mortes é semelhante ao imposto de transmissão de bens imóveis inter vivos e ao IPTU, que hoje são recolhidos pelos municípios. Manuel Júnior também esclareceu que o imposto é cobrado de quem recebe a doação ou a herança e, portanto, o caso não é de bitributação.
Alguns tributos, próprio imposto de renda, quando você faz a doação em relação a outra pessoa, a pessoa que recebe essa doação, ela também tem que declarar e também tem que recolher o imposto de renda. E não se caracteriza bitributação porque são duas pessoas distintas, são dois
CPFs distintos ou dois CNPJs distintos.
A PEC, que permite aos municípios arrecadar o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, ainda será analisada por comissão especial, antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.